Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Daniel Ruma, da Cumbuca. Isso aí, uma fintech que promete resolver dores de cabeça comuns aos brasileiros. Conta conjunto, alguém que já teve, ouviu falar. É uma coisa que dá muito dor de cabeça e está dentro do conjunto de possibilidades que a Cumbuca tem para resolver. Aplicativo que o Daniel vai me corrigir depois, mas que consegue conectar família com finanças em primeiro lugar e depois com uma série de outras situações, que eu acho que bate-papo tende a ser interessante. Vamos ver o que o Daniel tem para nos oferecer. Daniel, muito obrigado. Peço que se apresente, por favor.
Pô, sensacional, Frederico. Cara, prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Estou me apresentando aí rapidinho, pessoal. Meu nome é Daniel Ruma, eu tenho 24 anos. Sou o fundador da Cumbuca. Sou empreendedor de moleque, assim. Então, acho que para quem é brasileiro, lembra aí uns 10 anos atrás, quando mudou o número do celular aqui no Brasil, colocaram o número 9 na frente. Esse foi o primeiro aplicativo que eu fiz lá na época, quando eu era moleque. E esse virou meu negócio, cara. Continuei fazendo aplicativo desde então. E acho que eu podendo entrar acho que um pouco já no começo da Cumbuca aí, cara, de onde veio. Cara, eu comecei empreendendo, na verdade, com diarista. Cara, no começo, a gente começou com uma empresa que chamava-se Um Help, que fazia um aplicativo para ajudar a conectar diaristas aos seus clientes. Tive uma experiência muito interessante aí, cara. Eu já fui aqui em São Paulo, eu já fui Rappi, eu já fui Uber, eu já fui Corner Shop, eu já tentei passear com um cachorro na Dog Hero, já tentei ser psicólogo online, tudo que dá pra fazer de trabalho pela internet, eu já tentei fazer. E foi daí que surgiu a nossa primeira ideia, que era um Help, que era pra ser o primeiro aplicativo de diarista, que era ficar na diarista, ao invés de um contratante. Era o nosso diferencial. E, enfim, surgiu a pandemia, né? Aí a gente tinha um negócio que a gente colocava estranhos dentro da casa de estranhos, então muito difícil. E foi daí que surgiu a ideia da Cumbuca, mas ela veio dessa experiência prévia. E como? Assim, cara, ela veio daquela questão que todo santo dia, no fim do dia, pelo menos uma diarista ligava pra gente com um pedido na linha de, pô, Daniel, não dá pra fazer o dinheiro do serviço de hoje cair na conta do meu filho, ou cair na conta do meu marido, ou cair na conta do meu afilhado, ou da minha amiga, porque vai precisar pagar tal conta, eu vou precisar fazer sei lá o quê, eu não vou estar com minha RG amanhã pra sacar. Sabe assim, era problema operacional mesmo, cara. E foi daí que surgiu a Cumbuca, cara. A gente olhou pra isso, tipo, o primeiro use case da Cumbuca foi, cara, como que você paga um boleto com o dinheiro que tá em duas contas diferentes, sabe? Seu primeiro uso foi isso, foi tipo, pô, a conta de luz é 200. Eu tenho 100, minha esposa tem 100. Como que eu junto esses, como que eu pago esses 200 sem ter que antes ter que juntar 100 com 100? Tipo, o nosso manifesto aqui é, cara, quem que foi o gênio que botou um código de barra na conta de luz? Porque me fala uma conta de luz que é usada só por uma pessoa, sabe? Cara, tu vai no restaurante, tu vai na feira, você divide meio a meio ali direto no cartão. E pra dividir a conta de luz? E quando a outra pessoa não tá perto? Então, cara, foi daí que surgiu a ideia original da Cumbuca. Foi essa, assim. A gente olhou e a gente falou, veio muito dessa experiência, sabe? Eu lembro, cara, aqui em São Paulo hoje em dia, se você trabalha como Uber, como Rappi, como diarista, cara, às vezes em um dia você não vê o suficiente pra comprar um botijão de gás. Quem dirá a compra da semana? Então, frequentemente você tá nessa situação de chegar em casa, botar o dinheiro na mesa e ter que juntar com todo mundo, sabe? Assim, no fim do dia, tipo, eu falo que, cara, no Brasil, você viver mês a mês é coisa de rico, né? Cara, assim, você ter salário todo, cair uma vez por mês, pagar as contas na primeira semana. O brasileiro, na verdade, normalmente ele tá pagando uma coisa cada semana. Hoje em dia, a maior parte dos trabalhos, principalmente os trabalhos formais, eles pagam você semanalmente, eles pagam você diariamente, eles pagam você depois do serviço. Então, toda semana tem uma conta vencendo, toda semana tem um mercado pra fazer, né? Assim, você vai ver mercado. Cara, a maior parte das famílias brasileiras não faz um mercado por mês, tá fazendo mercado toda semana. Então, o pessoal tem que juntar dinheiro. No fim do dia, é isso.
Ou seja, posso resumir isso como um aplicativo de uma conta compartilhada? Seria alguma coisa perfeito, mais ou menos assim?
Vamos lá. É mais ou menos assim, mas qual que é a maravilha da Cumbuca? Tá? O que a gente tem de diferente, na verdade? Ela não é uma conta só. Elas são contas individuais. Então, vamos supor aqui, eu, Daniel, moro com o Frederico. Primeira coisa que é importante deixar claro é que tu não precisa ter nenhuma relação com a pessoa, tá? Não, não precisa ser casado, tipo, pode ser um amigo, pode morar junto, pode ser a república, pode ser a namorada. Ele não implica nenhuma espécie de relação jurídica, nem nada disso, tá? Imagina, então, que eu e você moramos junto e a gente quer abrir um grupo na Cumbuca para dividir as contas da casa. Eu abro minha conta, crio um grupo pra gente e te boto nesse grupo. E você abre a tua conta. Qual que é a maravilha aí, cara? Vamos dizer que eu boto R$500 e você bota R$500, a gente tem juntos R$1.000 para usar. Mas eu sei quem são, tipo, cada R$500 tem seu próprio dono, entendeu? Tipo, a gente controla isso daí. Então, por exemplo, eu boto 500, você bota 500, a gente combina que a gente pode pagar os boletos da casa. Água, luz, gás, aluguel. Agora, se eu preciso pagar um amigo, se eu estou devendo alguma coisa, eu preciso comprar um material para a faculdade, eu não posso usar o seu dinheiro para isso. Eu só posso usar o seu dinheiro para pagar as contas da casa, entendeu? Então, esse que é o problema que tinha com conta conjunta antigamente. Cara, eu não sei se você já fez isso, Frederico, o pessoal que está ouvindo, acho que isso é uma coisa legal depois. Se você dá um Google, conta conjunta digital, cara, você vai ver duas coisas, tá? Metade dos resultados são os sites de educação financeira falando por que, que você tem uma conta conjunta, uma ideia péssima. E a outra metade são as pessoas pedindo para você poder abrir uma conta conjunta por aplicativo. Porque hoje em dia você só pode ir no bancão tradicional e não tem app. Sem conta conjunta, você ainda abre na agência, você ainda abre no balcão. Você não consegue abrir no Nubank, no Next, no Inter, você não tem as facilidades que as pessoas estão acostumadas hoje em dia. E o motivo é essa questão de ser uma conta conjunta, de você ter mais de um titular, de você ter mais de um dono. A conta conjunta tradicional no Brasil tem essa questão de o dinheiro pertencer a mais de uma pessoa, de divórcio, de briga, de morte, de herança, de problema de corrupção, de bens, N coisa assim que, no fim do dia, é quase como você virar sócio da pessoa. Que nem quando você abre uma empresa, se um faz besteira, pode te processar também. A conta conjunta tradicional funcionava assim. E é por isso que na Kumbuka a gente fez diferente. Nenhum centavo pertence a mais de uma pessoa. Cada centavo tem o seu dono. Então, essa que é a diferença aí na Kumbuka. Assim, cara, se a gente brigar numa conta conjunta, cara, quem entrar primeiro na conta e fizer o Pix leva o dinheiro e o Itaú tá no meio do seu divórcio. Na Kumbuka, não. Você pode mexer no seu dinheiro a hora que tu quiser, mas, cara, você não pode mandar o meu dinheiro pra sua conta do banco. Meu dinheiro é meu, seu dinheiro é seu.
Não, tá, gostei desse ponto que você levantou aí. Em primeiro lugar, muita gente não é velho o suficiente para ter essa figura da conta conjunta na cabeça. E realmente, legal o relato que você fez dos potenciais problemas que uma conta conjunta traz. Inclusive, recuperando aí o fato de que as principais contas digitais atualmente no Brasil não permitem a abertura dessa conta de forma remota. Inclusive, uma dúvida que a gente tem aqui direto no canto do seu bolso. Ah, você, o Inter, o Nubank, o C6, o BTG+, isso aqui não permitem conta conjunta? Não permite. Né? Mas aí eu estou entendendo, então, que vocês estão aproximando a conta conjunta, né? É quase como se fosse uma conta conjunta sem ser uma conta conjunta. Ou seja, é um pouco mais do que eu e, eventualmente, com quem eu divido apartamento, ou um colega, ou esse grupo que você montou aí, termos ambos duas contas 100% individuais, separadas, no mesmo banco digital e, eventualmente, quando a gente vai dividir um botijão de gás, igual você falou aí, eu faço um Pix para sua conta e você faz o pagamento. É mais ou menos por aí?
Exatamente, cara. É exatamente isso, com a maravilha que, primeiro, isso se aplica a mais de uma pessoa, né? Então, quando você está dividindo em duas, isso é um Pix. Quando você está dividindo em quatro, isso já começa a ficar bem puxado. Mas, cara, a lógica é exatamente essa. Pensa conta conjunta 2.0. Assim, eu não gosto dessa palavra conta conjunta, porque ela traz essa coisa, né? De, cara, você abrir uma conta no banco já é uma coisa forte. Você, pô, o banco fica com o seu dinheiro, cara. O banco é uma instituição, pode mexer no seu nome. Tipo, você não sai por aí abrindo conta em banco. Cara, você abrir uma conta com mais uma pessoa traz uma responsabilidade, traz um peso, traz uma seriedade pro assunto, que é exatamente o que a Kumbuka não quer. Que é o que a gente quer subir. Assim, cara, se você você foi viajar com três pessoas e você quiser abrir um grupo para fazer para aquela viagem, tudo bem. Você não precisa estar casado, se daqui a 2 meses você mudou de ideia, você fecha, ninguém vai mexer errado no seu dinheiro. Assim, esse estigma de eu tô confiando com alguém uma parte do meu salário, some, cara. É para você pensar, pô, eu tô fazendo sei lá o que com os meus amigos, eu já gasto R$500 por mês aqui com a casa, ao invés de eu ter que pagar o aluguel para depois eu mandar o comprovante pro Frederico mandar pra imobiliária, cara, deixa o Frederico já pagar o aluguel direto meu dinheiro também, e ele já manda direto, sabe? Tipo, é para tirar trabalho que você já tem hoje. E para você não ter que mais... Assim, o problema que a gente resolve no fim do dia, tá? É, cara, você não brigar com a galera que você ama, ou pelo menos com as pessoas que você convive bastante, sabe? Assim, cara, dinheiro é um assunto que é sensível, cara. Você não quer, cara, cobrar a família, cobrar seu irmão tá te devendo, a pessoa que mora com você tá te devendo. É horrível, cara. E a gente quer sumir com essas coisas. Assim, você pega todos os gastos que eram divididos, que antes você tinha que pagar, e depois cobrar. Eu e você fomos no mercado. Você fez o mercado da semana. Só você foi, você vai pagar e depois eu vou precisar te devolver a metade. Passa para ser, você já paga metade, metade. Mas, cara, a gente não casou, você não tem dinheiro na minha herança, a gente não tem crédito junto, você não pode pegar coisa emprestada no meu nome, você não pode mexer nos meus investimentos. É completamente separado de toda essa questão que você tem tradicionalmente com uma conta conjunta.
Tá, legal você ter trazido essa dimensão temporal. Bom, se eu entendi bem, me corrija, por favor. Mas está me parecendo que é uma coisa que você pode usar temporariamente, depois se retrair um pouco mais, voltar a usar numa outra ocasião futura, quando realmente gastos conjuntos aparecerem, né, a oportunidade se fizer necessário. Digo isso porque eu já estou velho bastante para lembrar de algumas estatísticas, tem um pouquinho mais do que a sua idade, Daniel. E conta conjunto nunca foi uma coisa muito popular no Brasil. Então, assim, eu me lembro, estatísticas antigas aí do Banco Central, quando eles abriam isso, era por volta de 1% do total. Então, imaginando hoje por volta de 100 milhões de contas correntes, aí 150, sei lá, uma coisa assim, chutando aqui, não sei de cabeça o número, seria um milhão e meio de pessoas. Não é um mercado endereçável absurdamente grande quando a gente... Não, quer dizer, não que eu estou desprezando 1 milhão e meio de pessoas, mas, assim, quando a gente começa a comparar isso com os grandes bancos digitais atualmente, né, quer dizer, e a discussão de que massa crítica é necessária para você realmente se manter viável nesse setor que está cada dia mais concorrido, né, 1 milhão e meio não faz verão, né? Então, você tem que ter um modelo de negócio na sua cabeça pensando em algo diferente, né, talvez essas conjunções aí temporárias, né, onde o cara vai manter a conta digital dele e vai usar o serviço da Cumbuca também lado a lado, é por aí?
Exatamente isso, cara. O nosso posicionamento é até por isso que a gente não tem conta no nosso nome, tá? Assim, cara, o que a gente resolve é a divisão de pagamento. A gente não está competindo na conta, tá? Assim, a gente não rende mais CDI que os outros. Eu não estou aqui para competir com o banco digital, com o banco tradicional, com nada disso. Muito pelo contrário. Eu funciono junto com eles, cara. Na verdade, eu resolvo um problema de você que surge quando você pode escolher o seu próprio banco, a sua própria vida financeira. Eu permito que uma pessoa que é casada, que mora, que tem conta no Itaú, e é casada com uma pessoa que tem conta no Bradesco, consigam dividir um boleto sem precisar parar de usar sua conta do Itaú ou sua conta do Bradesco. Então, no fim do dia, a Cumbuca é exatamente isso. Cara, você está morando numa república, você faz uso disso aí por um ano. Você tem conta no débito automático, etc. Beleza. Cara, você foi morar sozinho, você não está mais tendo esse caso, você pausa, você não está mais usando isso daí. E é até por isso que a gente tem um modelo de negócio que é muito mais parecido com o Netflix. Sim, cara, a gente cobra R$19,90 por grupo. E é isso. Se o grupo, hoje em dia, a gente tem uma Cumbuca, que é uma república, que tem mais de 20 pessoas, cara, sai menos de R$1 por cabeça. Mas você não usa, você não paga. Então, se você, por algum motivo, eu e você temos um grupo juntos. Cara, você foi viajar e eu passei um mês cuidando só eu dos gastos da casa, beleza. Não é como se eu estivesse tido com bocaria e segue jogo. E é isso, sabe? No futuro, a gente vai até conectar direto na sua conta do banco, para você não precisar fazer essa recarga, né? Hoje em dia ele funciona quase como se fosse pré-pago. Mas no fim do dia é isso, assim, cara. Eu não me disponho, Cumbuca não é banco, cara. A gente quer resolver os problemas que você tem com a sua família e com as pessoas que você gosta, sabe? Então, eu não ganho mais dinheiro quanto mais dinheiro você tem na conta, eu não ganho mais dinheiro quanto mais dinheiro você gasta, nada disso. Fica com o Nubank, com o C6, com o Inter, com o Itaú, que o que ele se propõe a fazer, eu não vou fazer melhor que eles nunca.
Então, isso é uma coisa que eu ia te perguntar. O dinheiro fica onde?
Perfeito.
Na conta, vai lá.
Perfeito. Cara, hoje em dia o dinheiro fica numa conta da Cumbuca mesmo, num banco que é registrado como parceiro bancário nosso, que é registrado durante o Banco Central e tudo mais, que é o custodiante disso. E então é isso, assim, hoje em dia você bota o dinheiro lá e ele fica ali pré-pago, como se fosse um PicPay, um 99Pay, qualquer uma dessas wallets aí. Você faz o cash-in por Pix, mas né, você bota o dinheiro por Pix. Mas uma coisa interessante até para você entender essa questão de como que a gente não quer substituir a conta, como que a gente funciona? Você só pode botar dinheiro na Cumbuca de uma conta sua de um banco que você já tem. Entendeu? Diferente da conta conjunta, que era o problema com ela, por exemplo, cara, você não vai receber seu salário na Cumbuca. Isso não é pra gente, isso nem funciona. A gente sabe, por exemplo, quando você resolve investir um dinheirinho em alguma dessas corretoras, ou quando você resolve, sei lá, comprar Bitcoin, alguma dessas coisas, que você precisa fazer uma transferência do mesmo CPF? Que eu não posso botar dinheiro na sua conta da corretora? É a mesma coisa. Então,
ou seja, o dinheiro só entra e sai na conta da Cumbuca, quer dizer, CPF para CPF, ou seja, contas do mesmo CPF.
Entrada, exato. Saída, entrada. Você bota as regras, né? Perdão. Você bota os estabelecimentos, mas exatamente. Então, você, para usar a Cumbuca, você precisa, na verdade, usar um desses outros. A gente não quer substituir.
Ou seja, hoje a conta, hoje é como você falou, como uma conta de corretora, né? O dinheiro só entra se for proveniente de uma conta do mesmo CPF. O dinheiro está sendo transferido para um banco com o qual vocês têm um relacionamento. Banco, qual banco? Vocês abrem isso ou não? Não está aberto?
Cara, eu posso abrir, mas eu vou ser sincero que ninguém conhece, porque é um banco que oferece esse serviço para startups, tá? Então ele chama Stark Bank, se eu não me engano, o custodiante por detrás dos planos é o Itaú, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o Itaú ainda, usa licença, mas as pessoas não conhecem. É por isso que eu estava mencionando mesmo.
Então, tem essa transferência, né, para que se crie a vaquinha, o acumbu cumbuca, né? A cumbuca é até um nome legal, que dá aquela vasilhinha, aquela ideia do pote,
né,
do qual se retiram fundos para fazer face a despesas. Imagino que mais adiante, se você puder falar inclusive sobre isso, com Open Bank, Open Finance, vocês têm a possibilidade de sequer receber esses depósitos, né? Atuar só realmente como aquela casquinha que organiza a repartição da despesa e buscar na conta final de cada um dos participantes do grupo o seu respectivo valor. A ideia seria mais ou menos essa?
Cara, você conseguiu botar da melhor maneira. Eu vou pegar essa gravação depois nos ativos investidores, porque eu não sabia como dizer isso sem parecer complicado, mas é exatamente isso. Assim, pensa que hoje em dia, do jeito mais simples que eu consigo botar, cara, hoje em dia a gente mora juntos, eu vou botar 500, você bota 500. Daqui a um ano, se tudo der certo com a parte de ciência e a parte tecnológica, mais do Banco Central, até porque nossa, você, ao invés da gente cada um botar os R$500, eu vou fazer login com a minha conta do Nubank e autorizar R$500. Você vai fazer login com a sua conta do Itaú e autorizar R$500. E aí, cara, a gente foi dividir um boleto de 200. Opa, faz um Pix de 100 seu, um Pix de 100 meu e usa esses 200. Mas assim, por isso que hoje em dia eu não vou querer nem ter a sua conta. Assim, o sonho da Cumbuca é que hoje em dia é uma coisa que ainda não existe. É difícil de tangibilizar, porque essa tecnologia ainda não entrou em operação. Mas, cara, a gente vai funcionar assim. O sonho grande é como se fosse um aplicativo que permite que qualquer conjunto de contas atue de maneira sincronizada, como se fosse com um objetivo comum, por aí vai. O sonho, cara, assim, se a gente pensar mais longe ainda, eventualmente você pode ter mais de uma conta linkada na Cumbuca, sabe? Assim, cara, você pode linkar a sua conta da Caixa também. Tá chegando na virada do mês, tem as suas contas da casa que estão ali no débito automático. Opa, não vai ter dinheiro suficiente? Quita ali um investimentozinho e já transfere esse dinheiro para a conta que você vai usar depois para pagar. Não teve dinheiro suficiente nessa? Puxa da outra. Uma pessoa emprestar para você. Você vai conseguir fazer várias coisas, mas assim, no fim do dia, a graça vai ser essa, cara. Se alguém te dá um rendimento de 200% de CDI, ou alguém te dá um limite maior no crédito especial, um cheque especial, ou alguém te dá um cartão com um rotativo menor, ou o que quer que seja para você, banco é uma escolha super pessoal e de relacionamento, beleza. Eu não tô brigando com isso, sabe? Assim, muito pelo contrário. É ótimo para mim que você esteja num banco que está te fazendo bem, que sua vida financeira está crescendo, que está rendendo para caramba. Tipo, eu vou eventualmente até fazer parceria com eles, cara. O sonho é, sei lá, nascer uma criança, por exemplo, e você precisa abrir uma conta para ela para botar o dinheiro todo mês. Eu vou fazer a parceria, vou ver qual das contas que está rendendo mais o CDI e vou abrir para você uma conta no Inter ou não sei lá o quê para sua criança. Passou X anos e outra conta está rendendo mais? Talvez eu morra, porque o meu interesse é você. Meu interesse não é a conta, meu interesse não é, assim, quanto melhor você tiver e quanto mais para frente, tipo assim, cara, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai se dar bem. Quando você cuidar dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, comprar uma casa nova, mudar o seu micro-ondas, planejar para sua viagem, tipo assim, a gente é para ser seu parceiro. Então, no fim do dia, o sonho grande, que infelizmente ainda não funciona hoje, é conectar com os bancos, ao invés de substituí-los.
Sim, concordo. Você falando, me veio à cabeça, bom repisar, essa possibilidade de fazer parte de vários grupos, né? Eu posso ter um grupo com a minha família, um grupo com os meus amigos, com a minha família que eu saio de férias, a gente vai rachar as contas das férias, ou com meus amigos que a gente sai para um happy hour, por exemplo, e a gente vai rachar ali a conta do boteco na hora. Pode ter, né, realmente, você falou, né, uma cumbuca, vamos dizer assim, com os companheiros de república, ou com quem você divide o apartamento para mais recorrente, né, despesas mensais, aluguel, gás, luz, água, e etc. Ou seja, funciona mais ou menos como aplicativos de mensageria, onde você tem grupos por afinidade ou por necessidade, um abaixo do outro, e para cada qual você estabelece uma regra ali, que inclusive até tem um pouco a ver hoje em dia, né? Você consegue fazer WhatsApp Pay hoje, você consegue conectar seu cartão de crédito ali e fazer transações financeiras originadas a partir do WhatsApp, que é mais ou menos a conversa que a gente estava tendo aqui, né? De que no futuro, vocês com autorização para acessar contas com Open Bank, Open Finance, né, acabam também se materializando, vamos dizer assim, como esse serviço, esse aplicativo, essa camada, né, que vai iniciar transações financeiras, pagamentos em outros lugares. Por aí, né? Não entendi muito errado, não, né?
Não, se eu puder fazer só uma correção, cara. Sim, a primeira coisa importante é que, hoje em dia, a gente ainda está implementando as questões dos múltiplos grupos. Então, hoje em dia, a maior parte das pessoas tem 2 ou 3, tá? Assim, mais do que isso, a gente ainda está botando suporte. Mas mais do que isso, acho, a maior questão que vale a pena ressaltar é que acho que o diferencial da Cumbuca... Teve um caso aí que você mencionou, que é dividir a conta com os amigos no boteco. Aí eu vou ser específico, cara. Depende de que amigos. Por quê? Cara, se é o pessoal que você saiu uma vez... Eu vou ser muito sincero, cara. A gente não é melhor do que dividir por 6 na maquininha. Não tem nenhuma vantagem de você fazer isso pela gente, tá? O que faz sentido para a Cumbuca? É quando você tem uma certa recorrência. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, cara, aqui na empresa. Eu tenho isso, eu tenho uma cumbuca com a minha namorada, tá? Que eu uso para dividir delivery de fim de semana, Netflix, essas coisas. Eu tenho uma cumbuca com os meus pais, que eu uso para enviar dinheiro e às vezes para receber, porque eles precisam me dar uma ajuda. E eu tenho uma cumbuca com o pessoal do escritório, tá? Por que eu tenho com o pessoal do escritório? Porque a gente, todo dia quase, a gente pede normalmente, até se todo, pré-pandemia, se todo dia a gente fosse no restaurante, até que dava para dividir toda vez por seis. Mas na prática, a gente pede muito delivery, a gente pede entrega, a gente faz sei lá o quê, etc. Então todo dia tava assim, pô, essa é a vez de quem pedir, eu peço essa, eu peço a outra. Aí um dia alguém pediu um negócio que deu R$20 por cabeça, no outro dia deu 35, aí você fala, pô, eu tô te devendo 15, mas deu 20. Então, com todo mundo, fez super sentido isso. E aí funciona bem. E aí, pô, cara, quando cai o VR, a gente bota um dinheirinho lá, ou às vezes quando acabou de alguém, você bota, porque é flexível. Você botou o seu negócio enquanto eu fui viajar essa semana, mas os outros quatro ainda estão lá, eles ainda estão usando, eles vão dividir em quatro, ao invés de em cinco. Eu voltei, então eu acho que essa questão da recorrência que é o mais importante. Assim, cara, você vai viajar com seus amigos, é uma coisa que pode fazer sentido você fazer uma cumbuca. Você vai fazer um churrasco? Talvez não. Você faz bastante a sua galera do churrasco? Aí, com certeza faz, cara. A gente tem outro fun fact aí. Cara, uma das maiores cumbucas é um grupo de poker de amigos que usa pra fazer, organizar o buy-in e o cash-out. Todo mundo faz o pix de entrada, se você perder, você faz mais o pix do administrador, depois roteia o pagamento de quem ganhou, o grupo de poker. Então, é realmente bem flexível, assim, entendeu?
Não, que legal. Obrigado pela correção. Faz todo sentido. Isso é uma coisa eventual apenas, ali, que não tem recorrência nenhuma realmente. Não faz muito sentido, pode acabar gerando mais complexidade, que é o contrário do que vocês querem, né? Gerar conveniência, vocês querem gerar facilidades. Legal os casos de uso que você deu também, era uma das coisas que eu ia te pedir, já começou falando de viagem, a galera da pelada que se reúne realmente no futebol, né? toda terça-feira, por exemplo, e faz um churrasco, por exemplo, ou o grupo de poker, né? Que você falou que ali ainda tem até um nesse caso é até interessante, porque tem um certo risco financeiro do cara que perdeu não poder pagar. Então, como ele coloca a grana na frente, né? E aí você já sabe quanto é que ele tem, então tá um risco controlado, tá vendo? Você já tá expandindo um pouco, né, o escopo do teu produto. Cara, conversa boa, meu tempo está batendo na trave aqui, vou te fazer minha última pergunta. Eu vejo, a conversa foi muito elucidativa para mim, e eu vejo esse serviço funcionando tanto, né, sozinho, standalone, quer dizer, um aplicativo por fora, quanto eventualmente isso incorporado até a plataformas dos bancos, as contas digitais. Ou seja, nessa loucura que os bancos hoje têm de agregar novos serviços às suas plataformas, financeiras e não financeiras, inclusive, agregar facilidade, permitir que, né, se crie comunidades de investimento, compartilhamento de dicas, sei lá, sobre uma série de coisas. Vocês trabalham com essa hipótese de estar dentro de alguma conta também, de ser um serviço embarcado, quer dizer, não só com Boca standalone?
Perfeito. Cara, eu acho que não. E por quê? Tá? Porque eu acho que é intrínseco a gente você ter a liberdade de escolher o melhor parceiro financeiro para você. Tá? Então eu vou te trazer, eu gosto de trazer em tangível, assim, em caso de uso, tentar ser bem, bem breve para não estourar o tempo. Investimento, por exemplo, é uma coisa que você falou. Cara, como que eu vejo a Cumbuca eventualmente tratando com investimento? Eu vejo a gente plugando as contas de investimento, as corretoras, as plataformas que você já tem, e você permitindo o acesso a elas. Cara, o que isso na prática quer dizer? Isso quer dizer que eu vou poder fazer de uma maneira fácil uma coisa que eu já faço hoje em dia, que é cuidar dos investimentos da minha mãe. Cara, hoje em dia, minha mãe precisa me mandar o login dela, da corretora, para eu ir lá e fazer. E é a corretora que ela escolheu, por causa da aposentadoria dela, por causa do banco dela, porque aquela corretora fazia sentido para ela, tem a previdência, tem sei lá mais o quê. Não é a mesma corretora que eu uso. A que eu uso tem um aplicativo bonitinho, eu gosto de fazer diferente, etc e tal. Mas, cara, por que eu não posso mexer nisso para minha mãe, se ela quiser? Então, a visão que a gente tem é muito dessa, assim, cara. Eu gosto muito desse paralelo do filho, do sobrinho. Cara, eu quero que você permita que outras pessoas acessem as suas coisas conforme o seu controle. Cara, se você, assim, outro use case desse que é interessante, que mostra o valor de você não ter uma conta só, se atrelada a uma só. Cara, pais com cuidadores de idoso, por exemplo, ou com menores de idade. A gente tem pessoas que o pai tem um cuidador de idoso, que ele tem uma cumbuca, que ele usa o dinheiro para mandar para o cuidador de idoso fazer os pagamentos, etc e tal. Cara, ele é um prestador de serviço, ele é, tipo assim, ele não é um membro da família, ele não vai mudar a vida financeira dele para encaixar no que você precisa, etc e tal. Ou menor de idade. Cara, é uma burocracia enorme para eu fazer isso, sendo que existem vários bancos hoje em dia que tem umas contas super legais para menos de 18. Cara, eu faço ali a parceria com eles, eu plugo ali naquele negócio e eu tangibilizei aquilo tudo, sem eu ter que me preocupar com toda a parte mais burocrática, mais pesada disso, etc e tal. Uma outra fintech fez uma solução, alguém fez um robô automático de investimento. Beleza, se você quer deixar que seu filho ligue isso para você, tá ok. Então, acho que esse é o valor aí da pluralidade de banco. Cara, você olha para FGTS, para INSS, para N coisas dessas. Cara, tem gente que gosta pra caramba da Caixa e que quer mexer no seu Auxílio Brasil de tal maneira. Beleza, cara, a gente vai plugar no Auxílio Brasil, a gente vai plugar no Caixa Tem, a gente vai, sim, é... A gente funciona com todas, e essa é a maravilha de não funcionar melhor com nenhuma, sabe? É, cara, eu deixo o pessoal competir. Eu gosto, pra mim é bom, cara. Eu gosto de ver aquelas fintech toda semana, assim, eu faço 200% de CDI, eu faço 220, dando dinheiro pras pessoas, melhorando o crédito, cara, isso é perfeito pra mim, e essa não é minha briga. Muito pelo contrário, eu vou te ajudar. Eventualmente vai fazer isso pra gente ter um comparador aqui, ó. Você quer abrir uma conta pro seu filho? Qual que é melhor? Talvez, quem sabe. Mas, e facilitar essa jornada. Você não ter que ir na agência, você não ter que ter dor de cabeça, etc e tal.
É, fazer a comparação, inclusive, é a nossa pegada. O Canto do Seu Bolso tem uma dúzia de ferramentas aí que a gente vem permitindo comparações gratuitas já pelos usuários já há bastante tempo, com um grau razoável de acurácia. Então, eu não poderia ser mais fã da ideia do que eu já sou. E uma outra coisa que me ocorreu enquanto você falava, que eu acho que eu gostei também dos casos de uso que você citou, acho que é sempre legal quando a gente dá exemplos que permite as pessoas de se enxergarem no problema, né, de entenderem que aquilo é para eles. Né. Me ocorreu, são pagamentos de funcionários. Às vezes o cara tem dois ou três empregados, né, muitas vezes, você falou, cuidador, às vezes tem uma empregada doméstica, às vezes tem motorista, jardineiro, né, e tem aquela tranqueira de pagar, né, não só salário, mas FGTS, é social e cara, esse negócio dá um trampo danado e tem algumas pessoas que, dependendo da estrutura, obviamente estamos falando de um grau de renda talvez um pouco maior, né, que estabelecem prepostos para fazer esse tipo de serviço, né, para ficar livre do operacional. O cara tem que estabelecer uma conta, né, corrente específica.
A cartão como dependente.
Ou coloca um cartão como dependente, ou então manda a grana na frente para a conta, sei lá, do contador ou de alguém. Se ele tivesse um esquema desse como o seu, talvez... Né? Imagino que isso resolveria, correto?
Cara, corretíssimo. O legal é que isso não só resolve, como isso dá mais controle, tá? A parte burocrática em si do e-social e do FGTS, não. Mas o dia a dia, sim. Por exemplo, um caso que a gente tem aqui, a gente tem dois casos interessantes com famílias de classe mais alta, que é um que tem, o casal tem uma cumbuca, eles usam entre si, etc. Eles criaram uma cumbuca separada que eles disponibilizam dinheiro para o motorista. E eles ainda entraram em contato com a gente, isso é uma das coisas que a gente está disponibilizando no aplicativo nos próximos meses, mas se alguém aí estiver ouvindo e quiser habilitar, você pode entrar no suporte e a gente faz, a gente resolve. Mesma coisa com múltiplos grupos, assim, tem várias coisas que ainda está resolvendo, mas se você pedir, a gente resolve. É que ele pediu para travar o saldo para ele só utilizar para abastecer o carro. Então, você pode pagar qualquer Pix que você pagar. A gente vê se o CNPJ é um posto de gasolina. Se você quiser, dá até para travar por marca ou para falar, eu só quero que ele abasteça no posto do lado de casa. E é isso. Ele bota ali um dinheiro todo mês que a pessoa pode usar para abastecer. E a gente tem uma outra família que fez a mesma coisa com a funcionária, a mensalista, que usa para fazer mercado. Então, eles disponibilizaram um dinheiro, no caso, ela vai sempre pro Pão de Açúcar. Eles falaram, eu quero que ela só possa usar eles. É isso, eu tenho uma conta ali que funciona pro Pão de Açúcar. Sempre tem um dinheirinho a mais, então, se no meio do dia ela tá fazendo alguma coisa, perdeu ou não dá, ela vai lá e faz, ela pega e faz, etc. E qual que é a maravilha? Quando você segue esse princípio de eu que dei o dinheiro, ela que tá gastando, você tem a visibilidade. Então, não só a pessoa pode gastar, como você acaba com aquele negócio de... A pessoa tem que te dar a notinha depois, você tem que fazer o reembolso, você tem que pagar mais primeiro, etc e tal. A pessoa não tem que se comprometer, que é um saco, assim, cara, não tem nada pior. Eu conheço os dois lados dessa história, assim, então não tem nada pior do que você estar apertado no fim do mês, e a patroa te pede para comprar alguma coisa que você precisa pagar do seu dinheiro e depois ela não te devolve no dia, te devolve dois dias depois. Cara, isso faz uma diferença para você. E o oposto também, cara, é um saco ficar recolhendo notinha, etc e tal. Some com os dois problemas.
Sem dúvida, é sensacional, tem tudo a ver com a conversa que a gente teve aqui, aliás, duas, uma com a Via Benefícios e outra com a Caju, que são fintechs também que estão modernizando essa questão dos vale transporte, vale refeição, quer dizer, dos programas de benefícios, né, e tem a ver um pouco com o que o Daniel falou, que é esse uso da tecnologia para carimbar o dinheiro, destinação pré-definida, né, o motorista só pode gastar a grana num posto de gasolina, que vocês sabem que é um posto de gasolina de acordo com a denominação social, o código de atividade econômica, né, e a empregada doméstica também só pode fazer as compras lá no supermercado, que eles conseguem carimbar, que é um supermercado que eles conseguem aplicar a tecnologia. Cara, sensacional o bate-papo, muito bacana a ideia, né? Parabéns para vocês, quer dizer, que ideia, né? Mais que ideia, o produto, vocês estão captando grana aí, realmente já é uma realidade. Te agradeço de novo pela participação, cara, e deixo as suas considerações finais aí, por favor.
Combinado, cara, Frederico. Primeiro eu que agradeço novamente o convite aí, cara, a conversa foi, assim, maravilhosa. Convido todo mundo que estiver ouvindo aí, baixar e testar. Sim, por favor, pessoal, a gente é uma startup, nós estamos começando, a gente está fazendo, assim, a gente realmente está se esforçando para passar os próximos anos aí, cuidando bem de vocês. Então usa, me chama, me chama no e-mail, me chama no LinkedIn, entra em contato com o suporte, manda feedbacks. Se o preço for um problema, alguma coisa assim, manda isso, que a gente também ajuda, assim, é para ser uma coisa para resolver problema de todo mundo, tá? Então, assim, por favor, pessoal, se alguém por acaso, se o coração acho que é brilhar, carreiras.cumbuca.com, sempre contratando, blog.cumbuca.com também maravilhoso, que tem os problemas que a gente resolve. E por fim, eu acho que essa vai pro coração do brasileiro, cara, você mencionou a Caju e a Bi, eu sou amigo do Eduardo, assim, cara, ele trabalhou com diaristas antes também, antes da Caju, ele tinha Plumpa, que foi uma das minhas inspirações para fazer um help, e eu brinco que, cara, a gente resolve a gambiarra do Caju, que é o seguinte, essa é uma situação que todo mundo vai entender, cara, você consegue seu primeiro emprego, você ganha o VA, o VR, o VT, cara, você deixa ele em casa e leva a marmita pro escritório, você ajuda em casa. E o oposto também, cara, você é um pouco mais velho, teu filho foi fazer medicina em outro estado, cara, você quer dar para ele o seu VR, o seu VT, e você se vira no trampo. Isso era tranquilo quando tava todo mundo na mesma casa. Hoje em dia as pessoas estão em estados diferentes, em cidades diferentes, trabalhando remoto, sei lá, mas o quê? A gente é a gambiarra do Caju, cara. Então, é isso. De resto, putz, cara, muito obrigado e conta com a gente aí, porque a gente precisar. Cara, projeto maravilhoso, Educando Seu Bolso. E vamos com tudo, animado aí para os próximos anos. Vamos fazer um catch-up desses aí daqui a um tempo, porque vai vir muita novidade, cara.
Boa, boa ideia. Talvez a gente volte a falar aí com as novidades aí daqui a um tempo. Um abração, cara. Muito obrigado.
Abraço, cara.